nos ouvem ou já nos trocaram por outros podcasts?
Com certeza já trocaram por outros.
Estão à espera de
frequência, não é? Mas não é trocaram. Com certeza vão ouvindo outros, mas este não é substituível.
Não é descartável.
Não é descartável.
Achas que não? Tens-te assim tão boa conta?
Não, é tipo um baralho de cartas. Há muitas cartas, há o As Trunfo, há o Valete, há o Rei.
Nós somos o quê? Um joker?
Não sei.
Aquele que só há duas no baralho.
Há duas no baralho.
E tipo saem dois por mês.
É raro.
Hã?
É raro.
O problema é que há jogos em que os jokers não entram.
Nem entra sequer.
Nem entra, não é? Tipo aquelas cartas que tu... Cartas que tu descartas. Por acaso é triste? Já pensaste se fossem essas cartas?
O que é que elas devem pensar?
Os 8, os 9 e os 10. Ah, não, estas tira, não entram aqui. É um bocado chato, isso é uma discriminação.
É um bocado chato.
Já tinhas pensado nisto alguma vez?
Não, porque não faz sentido pensar, mas estou aí na tua conversa.
É que eu tenho pouca coisa para pensar neste momento, então estou a divagar por cartas. Eu tenho a cabeça muito levezinha, levezinha. É isso.
Ai, ai. Então, como contas?
Eu não sei o que é que conta. O que é que aconteceu desde o último episódio até este?
Fogo. O que é que aconteceu? O que é que não aconteceu? Perguntaria eu.
Mudamos de cidade.
Mudamos de cidade. Ficamos mais pobres. Ficamos...
Ficamos mais pobres?
Ficamos com várias despesas que tivemos. Ficamos... Vamos ficar ainda mais pobres até abril.
Ah, vamos ficar um bocadinho pobres, isso é verdade. Mas... Pobre é uma palavra muito, não, muito forte, mas vamos ficar
desfalcados.
Assim, depenados, penadinhos. Vamos ter que correr atrás de prejuízo.
Mudanças e compras que tivemos que fazer e
remodelações. E obras, malta, e obras.
Enfim.
E uma viagem. A malta a dizer, ai, vão ficar depenados. Onde é que eles vão agora no final do mês? Ai, vão de férias a Cabo Verde. Já estava nos planos. Já
exato. Tava. E mais tristes em certa medida, porque também perdemos familiares neste entretanto.
Também.
Aconteceu muita coisa, boa e má.
É
boa
verdade. Má. Já lá vamos. Vamos por partes, não é?
Vamos por partes. Há muita coisa que temos que vos contar e há muita coisa que temos que detalhar sobre estes dias, mas...
Vamos ver se o Pedro me deixa detalhar, como eu gosto.
Não exageres.
Ao Pedro, as pessoas no outro dia mandaram mensagem a dizer para eu ser a maluquinha das organizações da logística que gostam de saber.
Como assim?
Porque eu estava a contar da logística toda, de como é que uma atividade encaixava na outra e a seguir os timings e dizer, anda lá com isso, espasta-te lá com isso. E a malta gostou.
Já sou só eu que não tenho paciência para ti.
Espero que não. Espero que a encontres, que ela só esteja ligeiramente esgotada, na verdade, mas que ainda existe alguma dentro de ti. E a tua história do Lidl foi um sucesso.
A minha história do Lidl,
ninguém sim. Agora entra numa caixa automática sem se lembrar de ti.
E continua. Nós já tivemos mais algumas experiências nas caixas automáticas nos últimos dias e tem corrido melhor. Tem corrido melhor. Não, mas tem. Logo a seguir ao episódio...
Não há o VAR.
Logo a seguir ao episódio houve uma que me correu ainda pior do que aquela do Lidl da caixa...
E gostavas qual isso?
Da saca rasgada.
Estavas com a Alice.
Estava com a Alice.
Estavas. E comigo não, só com a Alice.
Pois foi, estava com a Alice, exatamente. O que é que fui buscar? Foi a mesma? Não, foi outra. Foi... No mesmo sítio.
Porque tu até fizeste um story.
Foi quando os teus pais estavam lá. Quando os teus pais estavam lá em Lisboa.
Foi.
Foi a seguir. Porque a máquina encravou, depois... Ei, foi um filme, esqueçam. Foi igualmente má, mas desta vez não me caiu o pão. Foi a única diferença.
Mas a Alice, o que é que disse? A Alice não fez um comentário qualquer pertinente. Já me lembro, acho que ela fez.
Porque as pessoas do lado estavam a conseguir avançar e a ir embora. E a Alice, tipo, já desesperada, já no fogo, estas pessoas ao lado estão a ir e nós
pai,
aqui...
Meu pai só me envergonha.
Sim. E eu ali, tipo... Ah, porquê? Porque eu fui comprar um pack, fui comprar várias coisas e entre as quais um pack de cerveja.
Álcool, nós estávamos a precisar todos de álcool.
Um pack de cerveja porque íamos comer pizza à noite e então compramos um pack de cerveja. E nas máquinas, obviamente, os supermercados só podem vender álcool a adultos. Então tu tens de confirmar que és um adulto e tem que ir lá ao VAR confirmar que tu és adulto. O problema é que a menina foi lá, confirmou que eu era adulto, saiu e a máquina deu um... Eu fiz processar, pagar, e ela encravou, não saía de lá, depois a menina voltou, desencravou a máquina, tirou um papel, obrigou-me a pegarem nas minhas compras todas e ir para outra máquina para poder pagar porque é que ela avariou. E o VAR foi lá várias vezes outra vez nesse dia. Assim, eu pensei,
tens cara de menino, tens cara de menino, com uma criança, que este rapaz vai levar aqui agora um pack de seis superbox, não é?
Enfim, é, nós já contamos isso tudo daqui a pouco.
Pois é.
Voltaremos a contar isso.
Então vamos lá começar?
Vamos lá. Tens primeiro um tema de bolso.
De bolso, literalmente. Primeiro podcast de... agora aparece assim aquele... Tchim, tchim. Era, podia ser. Primeiro podcast de fevereiro, não é? E fevereiro, depois de passar o mês de janeiro que tem 247 semanas.
Ué, eu não notei isso.
Ai, Pedro, como assim... Eu também andei com mil coisas para fazer, mas estendeu-se, durou.
Eu acho que somos todos levados, Bruno Nogueira esta semana falou sobre isso e eu concordo. Somos todos meio levados na onda, porque toda a gente diz que janeiro
não, é enorme. Não, mas eu acho que janeiro... Primeiro, janeiro é enorme. Foram 5 semanas, um mês de 5 semanas. Fevereiro é muito mais curto. Na verdade são só 2 dias este ano, mas a coisa rola muito mais rápido. Rola a bola muito mais rápido em fevereiro, não é? Mas depois das semanas todas de janeiro, está na altura de fazermos um ponto de situação de resoluções de ano novo, não te parece bem? Que é assim uma altura boa. Tipo, passou um mês, ok. Das resoluções que vocês fizeram, o que é que já cumpriram? O que é que tu já cumpriste, Pedro?
Cumpri pouca coisa. Ou seja, mas já iniciei processos que queria ter iniciado. Sim,
até pode haver coisas que tu queres cumprir, mas não dava para concluir num mês.
Claro.
Estás no processo.
Sim, mas estou nos processos.
Estás na evolução, não é? E nós tínhamos um ouvinte que queria o quê?
Vários ouvintes, não era uma.
Uma em específico, eu lembro-me de uma específica. Só pois me lembro de uma,
eu lembro-me caso. De várias. Lembro-me de várias pessoas que queriam aprender um idioma diferente.
Eu acho que a nossa ouvinte, não me lembro do nome, peço desculpa, especificamente queria aprender inglês. E tu estavas muito voltado, foi na altura em que o guru das resoluções apareceu. Mas queres aprender inglês? E já te inscreveste num curso de inglês? Perguntaste tu, assim, de forma efusiva.
Sim, eu na altura tinha dito que O querer, um dia quero aprender inglês, não é uma resolução em si. Tem que se estabelecer ações para concretizar.
É isso.
Então eu perguntei se já tinha inscrito, já tinha
de uma forma, pensado. De uma forma intensa, não é?
Levanta-te desse sofá, sua preguiçosa, estou a brincar.
E sabes o que é que eu vou dizer a esse ouvinte, que não me recordo o nome, que já não se precisa levantar do sofá para se inscrever no curso de inglês? Ou de outro idioma, aquela...
Ai, sim, Mariana, queres-me contar mais sobre essa super promoção que tu vais falar?
Eu vou-te contar. Então, vou-vos falar da app Babbel, B-A-B-B-E-L, que é uma aplicação onde vocês podem aprender não só inglês, mas uma série de outros idiomas. Acho que tem até 14 idiomas diferentes. Isto fez-me pensar.
Mais de 14.
É que eu não estou a ver que sim, 14 idiomas é muito idioma, não é? Deve haver mesmo muitos idiomas diferentes. Sei lá, se tu pensares assim rápido, lembras-te de 5 ou 6, não?
Sim, mais evidentes. Há uns mais exóticos, tipo o hebraico.
Deve ter mandarim.
Mandarim.
Talvez. Árabe, será? Não sei se tem. Mas tem mais de 14 idiomas que vocês podem aprender. É uma app. O que é que significa ser uma app? Que está à mão de qualquer telefone, não é? Telemóvel. iPad, tablet, computador, o que vocês quiserem, e o que vos permite não ter aquela obrigatoriedade, primeiro, de ir a um espaço físico, não é? Propositadamente para ir aprender, e conseguirem fazer o vosso curso e aprender a vossa língua ao vosso ritmo, ao vosso tempo. A Babbel diz que consegue garantir bons resultados com 10 minutos por dia de aulas, e o que é ótimo para quando o senhor não está com muito tempo, se tiver aquele compromisso dos 10 minutos, vai conseguir ter resultados na mesma. E tem um método de ensino que eu acho que é muito interessante, que é um método que se baseia muito em conversação. Ou seja, o tipo de aulas não é tão teórico, não é?
É prático,
tipo,
não é?
Andarmos a estudar os verbos, como é que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito. É muito prático, é muito para conversação. Eu quero desenvolver mais o meu inglês, vou-vos dar o meu exemplo. Eu quando vou viajar, e sobretudo quando vou com o Pedro, que é uma pessoa que fala melhor inglês que eu fico com zero confiança.
Speak very well English.
Eu fico com zero confiança, tipo, apesar de eu perceber relativamente bem inglês, falar mais ou menos, depende, não é? Como já não falo há muito tempo, estou um bocado empenada, sempre que vou com o Pedro, automaticamente eu refugio-me atrás dele e vamos a qualquer lado eu deixo o Pedro falar. E não falo eu, porque fico com aquela falta de confiança, porque me falta muito este... esta conversação. Eu não tenho necessidade de falar inglês no meu trabalho, o Pedro tinha no trabalho dele, e portanto ficou muito falta de confiança e acaba por não falar menos, o que nem é pior, não é? Porque se ele está enferrujado e precisa desenvolver, então ainda menos desenvolvo. E sinto alguma falta nisso, agora que, sobretudo agora nesta fase, que eu começo a pensar um bocadinho no que vai ser o meu futuro, gostava muito de continuar em trabalho remoto, em teletrabalho, o máximo de tempo que eu conseguisse, e as oportunidades que existem são muitas oportunidades noutros países, e portanto ter outra língua, saber conversar noutra língua, estar à vontade, é importante. E portanto estes cursos da Babel para mim são fixes, porque são muito com base de conversação. Tu disseste na altura que começaste a trabalhar e começaste a ter que falar inglês, né? Quando tiveste chefes novos ingleses, que também para ti foi uma dificuldade, né? Tipo,
começar porque, ali. Sim, duas coisas. Primeiro, o inglês, acho que toda a gente sabe uma base, toda a gente não, não é toda a gente, mas há uma base que as pessoas sabem, entendem, mas entender, por exemplo, ver um filme sem legendas, entender algumas coisas, acho que é mais comum. Outra coisa é falar a língua, que eu acho que é uma grande dificuldade de muitas pessoas.
Sim,
e isso vem com um bocado, não só com prática, porque acho que é necessário praticares para conseguires ter confiança e ter mais vocabulário, as coisas virem mais espontaneamente. Foi uma das dificuldades que eu tive, apesar de eu falar bem inglês, quando eu precisei de falar mais ou quase diariamente inglês com outras pessoas e escrever, faltava-me vocabulário, ou seja, eu percebia bem, mas de vez em quando, por exemplo, falar com nativos de inglês, Estados Unidos, Inglaterra, etc., é difícil, porque às vezes tu queres explicar uma ideia e não tens vocabulário, parece que ficas preso.
E não sentias sempre que pensavas em português, tentavas, sim, construir frases em português e traduzi-las literalmente para inglês.
E traduzias não, expressões portuguesas para inglês, existe, que não faz sentido.
É isso.
Frases que tu traduzes literalmente e há formas muito mais básicas de dizer em inglês e mais rápidas e simples para explicar a mesma coisa. A cultura empresarial hoje em dia está muito inglesa, não inglesa, mas com vocabulário inglês, sei lá, qualquer expressão hoje em dia para qualquer coisa vem em inglês, porque primeiro os cursos são muito ingleses, a linguagem, por exemplo, de marketing é muito inglesa,
mesmo de gestão também,
é muito, sim, inglesa, há muitas palavras que tu usas diariamente inglesas, e estou a falar inglesas. Pode ser não só inglês, há mais de 14 idiomas, portanto, há muitas línguas que se podem aprender, mas eu tive esse choque que, apesar de saber falar bem inglês, a confiança de falar com pessoas que são nativas da língua...
Sabem mais inglês que nós, outra língua.
Trava-te ali um bocadinho.
É como no espanhol, quando fui fazer Erasmus, cheguei lá, tipo, portuguesa. Ai, português sabe falar espanhol, mas chegas lá, levas assim uma dose de realidade, dizer, não, tu não sabes falar espanhol, tu sabes falar portunhol. E foi lá depois que fui aprendendo, sim.
Em espanhol já estou muito mais confiante, e travo muito menos do que no inglês.
Porque também tinhas um colega espanhol com quem conversavas muito.
Sim, e sempre gostei muito do conteúdo espanhol, e percebo bem a língua, e estive em Madrid vários dias e falava quase perfeito o espanhol, aliás.
Ah, sim, quase perfeito.
Não, eles até diziam como é que eu tinha aprendido.
Como é que se diz quase perfeito em espanhol? Como é que se diz?
Casi perfecto.
Ah, casi perfecto, muito bem.
Eles até perguntavam como é que eu tinha aprendido tão bem e tal.
Não foi na Babel.
Não foi na Babel, mas
podia ter sido.
Podia ter sido, porque a Babel vos põe a praticar e a aprender rapidamente um idioma.
Com conversas de dia-a-dia.
Sim, né? E tive colegas que tiveram que aprender inglês porque se sentiam desconfortáveis a ter que trabalhar numa empresa onde...
No meu caso.
Onde se fala muito inglês, onde se tem que ter reuniões em inglês, onde se tem que escrever e-mails em inglês, onde é mais fácil ir ao Google Tradutor e depois, não traduz perfeito, mas depois consegues adaptar, tens tempo para compor aquilo à tua maneira ou da forma como tu achas que é, mas depois, se fores exposto a uma reunião em tempo real e tens que falar inglês, tens que te expressar, é diferente, e quem diz inglês diz outros idiomas. Portanto,
Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, escrever ok, tenho sempre a bengala do Google, para, seja numa língua estrangeira qualquer, se me disserem tens de fazer uma apresentação ou tens que falar, ou um Teams que seja, eu morro de medo. E portanto estou com entusiasmo também de... Eu vou escolher o inglês, que é aquilo que eu sinto realmente mais falta, do espanhol também vou dando toques. E como nós somos muito amigos, o que é que nós temos para oferecer? É uma oferta, mas é uma oferta com compromisso, que é... Vocês têm que entrar no site babel.com/falar, portanto eu vou soletrar babel.com/falar. E se vocês se inscreverem em 3 meses com o código VIDA, que é do Vamos Tratar de Vida, que somos nós, VIDA, tem mais uma oferta de outros 3 meses. Ou seja, porque já sei que se for só oferecer 3 meses, não sou vai aos 3 meses e depois, foram de borla e não vamos fazendo as aulas. Assim não, comprometemos-nos, pagamos os primeiros 3 meses, temos oferta de outros 3, portanto é ali meio ano que uma pessoa com o compromisso dos 10 minutos diários tem a certeza que vão ter bons resultados. Conseguem fazer as aulas às vossas medidas.
E até se forem rápidos conseguem aprender mais do que um idioma, não é?
Sim, claro. Eu acho, não sei como é que funciona isto das regras, eu acho difícil aprender mais do que um idioma ao mesmo tempo, digo eu. Eu pelo menos sentia quando estava em Erasmus, comecei só a pensar em espanhol, e então quando queria falar em inglês só me saíam palavras em espanhol, parecia que tipo o meu cérebro definiu que a tua segunda língua agora não é o inglês, agora é o espanhol.
Olha, um idioma que eu gostava muito de aprender...
Italiano, eu gostava, acho sexy.
Também, mas acho que o francês é mais útil.
Eu gosto mais de italiano.
Francês, alemão será dificílimo, calculo. Mas são idiomas que eu não domino e só domino palavras.
Isto. Então, fica aqui a nossa sugestão. Podem fazer ao vosso ritmo, ao ritmo que quiserem. Se quiserem ter aulas live com professores e com alguns alunos, também há essa possibilidade, há quem goste mais até para o corrigir, apesar da aplicação ter um sistema que interpreta o vosso sotaque e vos vai corrigindo, podem ter aulas também com professores, e portanto, babel.com/falar, subscrevam por 3 meses e com o código VIDA têm mais 3 meses gratuitos.
Muito bem, isto é a nossa primeira oferta de sempre
e no podcast. E a nossa primeira resolução de ano novo, o objetivo está cumprida. Boa, estás feliz?
Estou feliz. Obrigado à Babel e espero que tenham muita gente a aderir e espero que vos seja útil a quem ouve.
Como diz o meu pai, o conhecimento não ocupa lugar.
Pois não.
Pois não. E abre-nos muitas portas e oportunidades, sobretudo quando estamos a falar de outros idiomas. Acho que é muito importante nos dias que correm.
Então, onde é que tu queres começar? Vamos às mudanças. Onde é que nós vamos?
Ai, filho, vamos às mudanças, não é? Eu não me lembro já exatamente o dia em que falamos qual era o ponto de situação de caixotes. Mas aconteceram muitos caixotes na última semana, foi praticamente pôr uma casa toda vazia, foi um processo de despedida, para mim foi muito duro, eu a semana passada andei tipo em modo bomba-relógio, o Pedro acha que eu ainda continuo, e eu admito que ainda estou um bocadinho, agora por motivos diferentes.
Estás insuportável.
Agora só porque estou muito cansada, A semana passada foi porque andava num mix de emoções que não estava a saber lidar. Eu lembrei muito da nossa filha, quer dizer, a nossa filha com 4 anos, a gente queixa-se que ela não sabe gerir emoções, eu pensei, Mariana, tu com 40, pelos vistos também não sabes. Estive mesmo numa bomba relógio a arrumar coisas, a despedir-me de sítios, a última vez que eu vou ao ginásio, e aquela dor no peito, ai, síndrome da última vez... A última vez que vou correr aqui nos passadiços, ai, o meu coração, sempre com o nó na garganta, o aperto no peito, foi assim muito duro. O pior de tudo, vou tentar não chorar.
Já estando a
chorar. Vou tentar não chorar. Foi muito duro. Continua a ser que é um bocado ainda tema tabu, não consigo ainda falar muito bem. Foi a despedida da escola antiga da Alice. Foi... muito pior do que eu estava a imaginar. Eu sabia que ia ser duro, mas foi em termos emocionais, pá, fiquei assim como vocês estão a ouvir agora, mas para pior, muito pior.
Muito pior, muito pior. Aliás, a Mariana, no último dia em que foi buscar a Alice para vir para o Porto, agarrou-se às professoras a chorar, foi uma choradeira, foi intenso. A Alice, curiosamente, lidou extremamente bem com a coisa.
Acho que a Alice
sai um bocado a mim.
Não tem muita noção, eu acho. Mas acho que as crianças não sabem muito bem o que é as saudades, não sei. Sei lá, a Alice diz que tem saudades da mãe, às vezes na escola. Mas, tipo, a percepção de não vou voltar a estar com estas pessoas, eu acho que, não sei, Ou se têm, reagem muito melhor a isso. Se calhar é isso, não sei. Se calhar têm uma reação muito mais normal.
Não sei, acho que há várias coisas ali, várias camadas. Uma delas é que não é a família dela, não é? Portanto, ela sabe que eram as professoras dela. Ela não teve a percepção do tempo e da evolução que teve ali, não é? Nós é que temos. Ela entrou lá com 6 meses, praticamente, ou 7. E saiu de lá com 4 anos. Nós vimos toda a evolução, todo o crescimento dela. A Alice, pronto, foi tendo consciência que aquilo era a escola dela, mas se ela pudesse não ir à escola também não ia. Obviamente que ela tinha um carinho especial por, sobretudo pela Bárbara, pela, que é professora e tal, mas
e pelos amigos para ela, também, que acompanhavam. Ela
é o que nós dizemos um ao outro, que é, nós voltamos à nossa cidade, à nossa origem, e para ela isso é o entusiasmo, não é? Portanto, ela não, acho que ela não pensa no que não vai ter, ela pensa no que vai ter agora. No que vai ganhar, agora,
sim. É. Ela é que está certa, ela é que está certa, na verdade, mas a mim custou-me... Estou mesmo muito, fui levá-la à escola. Tinha dito ao Pedro, olha, não vou levá-la nem vou buscá-la nesse dia. Vou, tipo, vou ser tipo avestruz. Enfiar a cabeça na terra e fazer de conta que não está a acontecer nada. Mas fiz questão de ir também porque achei que me fazia bem a mim. E nesses 3 dias, portanto, nós viemos para o Porto no dia 31 de janeiro, que foi uma quarta-feira. E nesses 3 dias tínhamos estado com os meus pais lá em casa no fim de semana a ajudar-nos a encaixar coisas, a tirar candeeiros, aquelas coisas mais de logística que nos faziam falta. E quando achávamos que já estava tudo mais ou menos encaminhado, também houve uma situação familiar que nos fez vir ao Porto em tempo recorde, não é? Uma situação não muito feliz. E na altura nós tivemos que vir para o Porto terça-feira, e voltamos a descer na terça-feira porque tínhamos as mudanças previstas já com a empresa das mudanças na quarta-feira. E o Pedro ainda ponderou, disse, já que vamos subir com a Alice pá, não vai mais à escola. O problema é que nós recebemos a notícia na segunda-feira, a Alice já estava na escola, e eu disse, pá, eu acho mal, acho que a Alice deve ir à escola despedir-se com a consciência que é o último dia que vai àquela escola, acho que é importante para ela. E o Pedro, mas já estar a fazer 2 viagens para cima e para baixo, pá, ok. Decidimos os dois que quem ia decidir era a própria Alice, não é? E foi a Alice que acabou por decidir, a dizer que queria ir à escola na quarta-feira. Portanto, ela veio connosco ao Porto e voltamos a descer, e ela foi à escola despedir-se. A professora e as auxiliares também tinham... Ai, não consigo falar. Não consigo falar, fala tu.
Porquê?
Porque não sei, porque está muito fresco. Não consigo, está... Pá, elas fizeram-lhe um miminho super especial com dedicatórias e eu guardei-o e ainda não consegui ler. Não estou preparada para. Estou ainda, está muito fresco ainda. Pá, não sei explicar. Foram pessoas que... Pá, que no fundo quase que nos substituíram. Não é nos substituíram, mas fizeram também o nosso papel e deram-lhe amor durante 4 anos. Ela passou muito tempo naquele espaço, passou muito tempo com aquelas professoras e com aquelas auxiliares. Passou muito tempo com os amiguinhos dela e eu tenho o reconhecimento, aliás, dou-lhes o reconhecimento de que cuidaram bem dela, que foram muito minhas amigas também quando eu precisei na educação dela, porque ela não dormia bem à noite e era um desespero, ou porque havia uma altura de mais birras, tentávamos gerir com elas da melhor maneira, quando ela não quis dormir na escola. Acho que houve ali um companheirismo muito grande, ao qual eu também sou muito, muito agradecida, e portanto, pá, custa-me. Acho que ia ter exatamente esta mesma reação, desta choradeira, quando ela fosse para a primária. Mesmo que a gente tivesse ficado em Lisboa, eu acho que ia ter exatamente esta mesma reação quando ela mudasse de escola, porque tinha... efetivamente que mudar, pronto. Portanto, eu acho que só antecipei um bocadinho este sentimento de tristeza, e corta para daqui a um ano a Alice ter que mudar para a primária cá no Porto e eu a voltar a fazer a mesma choradeira na escola nova, que a Alice também está a reagir bastante bem, pelo menos dos primeiros dias. Foram, faz amanhã uma semana, não é? Que ela foi pela primeira vez. Amanhã, quinta-feira, portanto, para vocês faz hoje uma semana, é, não é? E fala, homem.
Sim, sim.
Faz amanhã uma semana e ela hoje, pela primeira vez, disse que teve um bocadinho de saudades da mãe à hora do almoço, não é? Tipo, a educadora já teve de fazer um coraçãozinho na mão. Pronto, eu acho que os primeiros dias também são todos de mega entusiasmo, os brinquedos são novos, a sala é nova, o recreio é novo, mas pronto, agora acho que vai entrar na rotina habitual, mas estou muito contente com a escola que escolhemos e com as pessoas que lá estão, e portanto sei que daqui a um ano e meio, quando a Alice tiver que mudar de escola, eu provavelmente vou estar aí outra vez em modo chorona.
É engraçado porque a educadora nova dela não tem muito a ver com a anterior, portanto também vai ser giro para a Alice para ter aqui um estímulo diferente. Ela foi para uma sala também de mais velhos.
Não, isso acho que lhe vai fazer bem, porque a Alice na escola que estava era a mais velha da sala, porque fazia anos em setembro e era a mais velha. E aqui não, aqui ela já tem muitos meninos que estão a fazer agora 5 anos e ela só faz 5 anos em setembro, portanto está numa sala um bocadinho diferente, vai ser estimulada de maneira diferente.
A própria escola tem iniciativas diferentes, nós até comentávamos isso agora, enquanto pais vamos ser postos um bocado aqui à prova, pais responsáveis, porque estamos a ser um bocadinho bombardeados com atividades, todos os dias há aqui uma coisa, isso é bom para nós, para ela também, porque...
E há grupo de mães que eu nunca tive.
A Mariana... Está no grupo de mães?
É a primeira vez. Mas tu estás no grupo de pais. Há um grupo da sala.
Estou no grupo da sala.
Pais, pai e mãe, não é?
O grupo do WhatsApp nós não tínhamos no colégio. Sim. Anterior. Não havia. Era tudo comunicado ou por e-mail ou na aplicação. Aqui há um grupo do WhatsApp e está lá os pais da sala. Portanto, já percebemos que são pessoas dinâmicas e que gostam de dinamizar os dias.
E preocupadas. Já vai haver uma reunião que nós vamos faltar. Portanto, nós somos estes pais que
já vamos... já tínhamos coisas marcadas.
Eu sei, vamos faltar à primeira reunião porque há uma viagem marcada e já estava mesmo marcada. Mas é uma reunião a pensar na escola primária, quer dizer, e teoricamente ainda falta um ano e meio, não é? Não é nenhum dos meninos está na sala da Alice e entra em setembro na escola primária. Só vai entrar em setembro de 24, só entrarão em setembro de 25. Mas já vai haver uma reunião nesse sentido para ver as coisas à frente, portanto, é isso.
E é isso, e as coisas estão a correr de maneira soft, tirando as caixas, que é a parte que é muito desgastante. Tanto a parte do empacotar como o de desempacotar.
Pá, deixa-me desabafar uma coisa. Vocês sabem que eu sou o freak control da organização. Ou tento ser, faço um esforço para... E quando estava a arrumar as caixas em Lisboa, pus esta cor é porque vão para os arrumos no Porto, esta cor vão para casa, esta cor ficam em casa dos pais do Pedro, porque nós tínhamos pedido à empresa de mudanças para fazer uma paragem intermédia em casa dos pais do Pedro, então eu tinha tudo organizado, até já o ordenado quase na sala, para quando os senhores das mudanças chegarem, fosse meter no caminhão na ordem certa. Os senhores perguntaram-me quando lá estavam, pai, umas 15 vezes, mas estes são para ficar na última casa. Eu, não, estes são para ficar na primeira casa. E estes são... Não. Expliquei aquilo milhões de vezes. Conclusão das conclusões. Não me valeu de nada.
Veio tudo para o mesmo sítio.
Veio quase tudo para o mesmo sítio. Se o Pedro não tivesse chegado a tempo à primeira casa, ia ter sido móveis errados para a primeira casa... Veio cá para cima tudo. A certa altura disse, o que é que está aqui em cima a fazer? Isto era tudo para os arrumos. Os homens estão a trazer tudo. Mas se eu disse que... Basicamente os homens
estão a ser... E a culpa foi nossa, porque não explicamos direito. Os homens não fazem ideia o que é arrecadação, o que é não sei o quê. Não fazem, nós...
Mas eles sabiam
nós
que
devíamos ter explicado.
Haviam caixas de cores diferentes.
Não se lembraram, nós não comunicamos bem.
Eu expliquei 30 vezes em Lisboa. Estas caixas têm uma cor diferente, porque vão para um sítio diferente. O problema é que as mudanças também foram muito à meia da tarde, não é? Tipo, os senhores foram lá fazer a mudança à meia da tarde e, portanto, já chegaram a Porto à noite, hora de jantar, e foi tudo assim um bocado a correr.
Coitados, aquilo é duríssimo, porque eu tive um bocado de pena deles. É, o trabalho deles, claro, são pagos para isso, tudo bem, mas é duríssimo. É duríssimo, porque eles saíram de Coimbra às 5 da manhã, foram fazer uma mudança de manhã, chegaram à nossa casa à 1 da tarde... sem almoçar, nós deixamos que eles almoçassem lá em casa a marmita deles e nós lhes oferecemos uma Coca-Cola, um cafezinho para revitarem. Pegaram em toda a nossa mobília e encaixotaram na carrinha às 3 da tarde, 3 e meia, Porto, viagem inteira, descarregar tudo na casa dos meus pais, descarregar tudo depois na nossa casa. E eram 8 e tal da noite, estavam a arrancar para Coimbra, para no dia a seguir voltar às 5 da manhã para o Algarve, para fazer outra jornada, e é um trabalho duríssimo, não sei quanto é que recebem, mas não deve ser justo, provavelmente, porque, enfim, não sei se essas pessoas receberão o justo, mas é um trabalho extremamente duro e fiquei sensível a isso.
Conclusão, os caixotes vieram todos cá para cima. Depois eu olhava para aquilo, o Pedro olhava para os caixotes que deviam estar nos arrumos e o Pedro disse assim: não sei se isto se pode dizer, não é uma coisa feia, pois não?
Acho que não.
Tu ias dar a notinha na mesma, não ias?
Ia.
Nós já tínhamos separado uma notinha para dar aos senhores, para eles irem jantar. O Pedro disse: olhem, amigos, no caminho para a autoestrada tem um McDonald's, passem lá se vocês quiserem, mas agora ajudem-me, e estes caixotes aqui, vamos levá-los para os arrumos, só a favor. E lá foram ele e o Pedro e os senhores, depois de eles terem carregado tudo para cima, levar o que era dos arrumos para os arrumos, só
mas
para nós.
Mas aí eu também ajudei. Para...
Sim, claro, porque senão a casa ficava quase, não é, não ficava inabitável, mas ficava muito, muito confusa, e portanto, eu e ainda assim que... ficou, não é? Ficaram aqui mais de quase 15 caixotes.
Sim, sim, sim. Tenho que dar os parabéns à Mariana, porque...
Não faço anos, amor.
Não, mas foi no meio deste caos todo... A Mariana, que eu às vezes critico esta forma de desesperada de querer resolver tudo, esse não pode nada ficar para amanhã, tem que ser tudo resolvido ontem e rápido,
isso é um problema
e bem
que eu tenho, admito.
E organizado, e ela, isso cansa muito. E agora a diferença, eu também estou de férias nesta fase, mas eu tenho-me permitido mais, depois de arrumar o que eu acho que é o essencial, tenho-me permitido um bocadinho mais.
Tu começaste a arrumar antes de mim.
Comecei a arrumar antes de ti, porque tive tempo, tive muito mais tempo, mas tenho permitido mais descansar, digamos assim, quando consigo. A Mariana não para enquanto não vê tudo fora das caixas e não sei o quê, e isso é um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo. E por outro lado, ela andou desgastada, eu não a posso aturar, não a posso ver mais à frente. Ela... não me liga nada nenhuma, não passa cartão. Parece que estou em casa com uma estrangeira, estranha.
E não sabes falar o idioma dela.
E não sei não falar comunicam. O idioma dela de todo.
Não comunicam.
Tá,
não há conversação.
Está impossível conviver com a Mariana estes dias, mas eu estou tipo a ignorar até irmos de férias, pelo menos. Que eu não, neste momento considero-me um homem não casado.
Mas o que é que estavas a ver aí?
Nada, ser... tu andas
impressionante. Eu estou a sentir, por isso é que pode
querer. Não, mas eu ia-te elogiar, calma. isto é...
Eu quero te dar os parabéns, mas tu és lixada, tu és
não,
impossível.
Não, andas impossível. Mas, à parte disso, é uma máquina, porque vendeu as mobílias todas lá
não
de casa.
Não vendi todas ainda.
Sim, falta tipo um aparador.
Ai,
e um
malta,
colchão.
Malta, eu vou fazer saldos este fim de semana... E eu vou vender tudo a metade do preço porque eu quero libertar-me das coisas. Malta, destaque, vendas, Porto. Vão lá, metade do preço está vendido. O primeiro que manda a mensagem.
E ela conseguiu organizar-se para vender tudo. Depois eu ajudei na logística toda.
Muito, muito.
No pós, ela é que pensa as coisas, ela é que organiza as coisas e eu depois executo a mão de obra. E o Carlos, o pai da Mariana, também foi lá a nossa casa ajudar-me a desmontar móveis e andamos lá um fim de semana, e a Mariana foi brilhante a organizar-nos e a despachar toda a mobília que tínhamos lá em casa, que eu estava com receio que não saísse.
No entanto
andas impossível e inaturável.
O que é que estavas a precisar de mim?
Eu preciso da minha esposa.
Atenção.
Comigo.
Eu sei,
estou aqui no sofá à noite. Vem aqui, informa-me que vai dormir, sai e
olha
nunca mais a vejo.
Olha que mentira, isso ontem foste tu, eu ando sempre a arrumar caixotes.
Informa-me que vai dormir. Mete o Big Brother a dar, desaparece-me, só a vejo tipo 5 minutos por dia.
Por acaso, isso não tem acontecido muito.
Não sei quem é que está aqui comigo.
Oh Pedro, não tem acontecido muito. Eu ando sempre, é que é assim, o Pedro não está a trabalhar nesta altura. Vai fazendo as coisas dele, tem-me ajudado muito com a Alice, com a logística da casa, tem-me ajudado bastante.
Tem-me ajudado, não.
Eu sei, é a tua tarefa, pronto.
Porque a tua missão não é tratar da casa, é uma divisão de tarefas entre o casal.
Posso? Equilibrada, tens toda a razão.
Estou a fazer papel de feminista.
Não é feminista, é...
Estou a fazer papel de pessoa.
De pessoa.
Digna.
Eu tenho um problema que é... tem dificuldade em ver coisas por organizar. Enquanto não está, eu parece que naquela ansiedade, eu vejo caixotes e aquilo, gostia-me assim, dá-me um aperto no peito. E, portanto, todos os bocadinhos que eu tenho livre, sendo que eu estou a trabalhar, todos os bocadinhos que eu tenho livres, eu aproveito para arrumar. O que acontece à hora do almoço.
Sabes quem te devia dar um aperto no peito? Era eu.
E no rabo.
Literal e não literal.
Pode ser isto. No peito não, no rabo. Pode ser.
Não, no peito é que está o coração. Não desmistifiques este romantismo.
Ai, desculpe, desculpe. E portanto, final do dia, não sei o quê. À noite vou deitar a Alice e a seguir, se eu conseguir arrumar mais um caixote num sítio longe do quartel, eu o faço. E por isso é que não tenho dado muito mais tempo. Para nada, para nos sentarmos a gravar um podcast, para nos sentarmos a conversar, para desabafarmos e por aí. No meio disto tudo, é que além de arrumar caixotes, eu tornei-me especialista, agora vou dizer isto, tornei-me especialista em redecorar casas com coisas que já tenho. Eu não comprei nada. Eu disse, bem, tenho isto, como é que eu posso usar isto de maneira que possa ficar giro? Dei um ar novo. Algumas coisas, não é? Fomos ao Ramarlé comprar tábuas. Estamos em especialistas em mandar corte e cose tábuas, não é? Houve um dia que andávamos aqui os dois em brainstorming, porque também queríamos mudar ali uma coisa no quarto dos brinquedos, barra escritório, mas estamos com ideias de fazer um projeto específico de decoração para lá, mas não vai ser agora. E então disse, ah pá, se vamos fazer um projeto, não vamos estar agora a gastar dinheiro em coisas. Mas depois estávamos a organizar as coisas e sentíamos que nos faltava ali um espaço mais específico. E disse, Pedro, então vamos só do Hammerlé comprar uma tábua baratuxa, só para dar aqui outro ar. E fomos comprar as tábuas, andamos a medir, compramos as tábuas, tipo um bocado assim em cima da hora. Depois saiu uma tábua que lá estava e disse, Pedro, esta tábua é que encaixava mesmo bem aqui para nos fazer uma secretária. E conseguimos pôr o quarto dos brinquedos de escritório, neste momento até bastante fixe, não é? Para aquilo que estávamos à espera de conseguir nesta fase. Que nos deixou entusiasmados, a mim e ao Pedro, acho eu, tu também gostaste.
Sim, mas eu tenho mais uma reclamação.
Ah, eu só sei qual é a tua reclamação. E eu vamos abrir aqui. Não sabe? Então faz.
Sabes mais ou menos.
Faz lá a reclamação.
Sabes um problema específico, mas eu tenho o problema geral para apontar.
Então anda lá, vamos lá.
Mulheres. Isto mais para mulheres. Isto mais para mulheres. Haverá homens também assim, mas identifico isto mais em mulheres. Vou exemplificar. Ó oh Pedro, chega aqui, diz, meu amor, qual é a opinião que tu queres ouvir que não vais respeitar? Diz lá. Então, ó Pedro, e o que é que tu achas deste candeeiro aqui? Não. Por mim, acho que não faz falta. Claro que faz falta, então vai ficar aqui, obviamente. Então, mas, Sabrina, porquê é que me perguntas? Ela pergunta-me a opinião para depois contrariar a minha opinião. Porquê é que eu dou a opinião?
Só aconteceu com umas estantes de pós-livros no quarto da Alice.
Não, acontece com tudo.
O que é que perguntei mais e que...
Olha, e se calhar trocávamos a televisão para a nova já. Não, porque depois vai ficar com pó, diz a Mariana. Não vamos trocar a televisão nenhuma porque acho que vai ficar com pó. Por causa das obras, disse, não, mas a Mariana, já que vem cá o senhor, eu peço ajuda e vamos trocar assim. Não vamos trocar. Então, ela pede uma opinião, eu digo que devemos trocar e depois ela decide por ela própria, depois de eu opinar, que é o contrário do que eu opinei.
Eu acho que aí nem te pedi a opinião. Para mim, era, não fazia sentido.
Estou só a dar um exemplo, mas isto aconteceu várias coisas.
Sei, acho que
sim. O que é que tu achas deste... Ora, Mariana, pus aqui não sei o quê. Não, aí não vais pôr nada, aí... Porque só a opinião das mulheres é que vale em casa. A opinião dos homens é meramente um verbo de encher. Ah, para que é isto aqui? Vou tirar. Mas eu quero isso aí. Não, PlayStation, vá lá da PlayStation.
PlayStation, vamos fazer uma sondagem. Pessoas, homens e mulheres que nos estão a ouvir desse lado, onde é que vocês têm a vossa PlayStation?
Mas não me interessa onde
espera,
é que eles têm.
Espera.
Porque é que eu quero saber de onde é que as pessoas têm.
As pessoas estão a pensar e agora eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Vocês preferem ter a PlayStation na sala ou no escritório ao lado do computador? As pessoas estão a responder. E eu devo estar a enganar as pessoas, que eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas está a dizer, a Mariana está a implicar porque a PlayStation está na sala. De certeza que ela está a implicar.
Não queiras controlar a opinião das pessoas, diz lá.
E não. O Pedro, esta semana, nunca tinhas falado desta ideia, acho eu. Lembrou-se, já que vamos ter esta tábua aqui que vamos aproveitar para fazer de secretária, uma tábua essa que já tem dois monitores, um para mim e outro para o Pedro, eu vou meter aqui a minha PlayStation também. Eu disse, Pedro, na tábua...
secretária? Sim, fica aqui ao lado do monitor. Eu disse, mas tu alguma vez vens jogar PlayStation para o quarto dos fundos?
E se eu for?
O mais frio da casa.
E se eu for?
Se alguém vier cá a casa jogar PlayStation contigo, vocês vão jogar para o quarto, para o monitor, que é tipo 5 vezes mais pequeno que a nossa televisão da sala? Hoje apanhou-me fora de casa à hora do almoço, porque eu fui treinar. Cheguei a casa e disse, Mariana, pus a PlayStation na tábua. Oh Pedro, não acho bem, não concordo, não acho bem.
Puseste a PlayStation na tábua e tiraste espaço ao meu lado da secretária. 10 centímetros!
Mas 10 centímetros naquela
Tirei
tábua. 10
centímetros à porcaria da tábua.
Não ia dizer porcaria, mas ainda bem que disseste. O tema é... O Pedro tem a ideia, o sonho, não sei. Eu acho que ele viu no Pinterest e disse que queria. Pronto. Eu acho que na prática... é aquela guerra que é... Eu acho que na prática não vai funcionar. Mas ele só para me chatear, até vai jogar a PlayStation lá para o quarto.
Eu posso ter a PlayStation lá às segundas, terças e quintas e aqui na sala às quartas e sextas e sábados. Qual é o mal? A PlayStation não é tua.
Não é a questão da PlayStation ser minha.
Get the fuck out!
Tirou-me espaço à secretária. Que neste momento...
Foda-se,
opa, oh Pedro, não digas asneira.
10 centímetros, Mariana.
Mas é que 10 centímetros numa tábua que não é grande.
O quê?
Que já tem dois monitores.
És capaz. Eu hoje cheguei lá, e já para não falar na igualdade, que eu hoje cheguei lá e a tábua tem 2 metros, 1,80m da tábua é a secretária da Mariana. O resto é meu.
Posso falar?
E eu já sei que tu vais trabalhar cá e eu não.
Posso falar?
Caguei.
O Pedro...
E eu quero espaço.
O Pedro não
Quando eu for lá...
faz teletrabalho. Não vai fazer
E então?
Ó Pedro, deixa-me só... Não vamos desvirtuar.
Eu estou com o telefone.
Tu não deixas falar porque sabes que eu tenho razão. Que é...
Razão em quê? Se eu quero que esteja ali...
Posso falar?
Qual é o mal?
Falar.
Qual é o mal?
Posso falar?
Poder querer a PlayStation no quarto.
Posso falar?
PlayStation não é tudo, tu nem sequer vais jogar.
O meu tema não é a PlayStation ali, o meu tema é o ficar mais coisas encafuadas ali.
Faz e o Pedro, quê? Não te incomoda nada.
E o Pedro é aquela pessoa que, ai, não gosto de coisas muito cheias. Não gosto de coisas muito cheias. Neste, a nossa ideia, eu estava a dizer, quando o Pedro me disse que gostava de ter a PlayStation no quarto, apesar de eu não achar que fosse prático e útil, disse-lhe, ok, quando formos fazer o projeto, diz isso à arquiteta, para pensarmos nisso, olha, de arranjar um sítio para ficar a PlayStation, porque eu sou a pessoa que nos projetos tem que haver um sítio para as coisas. E o Pedro sabe que eu desenhei armários com sítios para tudo. Sou a pessoa que desenha isso, ok. Agora, nesta altura em que remediamos uma tábua que não é grande, não é grande, continua a ser pequena, não é? Sobretudo porque estão lá...
Queres a tábua
Posso
toda?
Falar? Não.
Queres a tábua toda?
Posso falar? Posso falar. Para duas pessoas não é muito grande. E eu estou a ocupar mais espaço da tábua, porque eu realmente trabalho ali todos os dias. Tu não vais trabalhar em casa a maior parte dos tempos. Agora tens estado mais por casa, tens-te sentado na secretária porque estás em casa. Mas quando começares a trabalhar, não vais trabalhar de casa e, portanto, faz sentido eu ter mais espaço na tábua. Sendo que, quando fizermos o nosso projeto do escritório, tu terás espaço igualzinho ao meu, mesmo que só te sentes lá para jogar PlayStation para o pouco que for. Eu estou a dizer, nesta altura que temos uma tábua remediada que não tem muito espaço, colocar lá a PlayStation, acho mal.
És insuportável.
Acho
Estamos
mal.
A falar de 10 centímetros numa tábua de 2 metros. Se isto te incomoda, vou tirar de lá o meu computador, vou tirar
numa
de lá
tábua
tudo.
De 2 metros, sendo que eu só tenho dessa
Opa,
tábua.
Não sejas insuportável, cala-te. Vês? Isso é ridículo o que estás a fazer. Tu quando eras criança devias ser insuportável. Devias querer, ah, não, esta bola é só para mim. As meninas não jogam comigo porque esta bola é para mim. E os legos também são meus.
Por acaso,
professora, toma tirar o lego vermelho. Eu preciso do lego. Caralho, meu, insuportável. Estou a falar de 10 centímetros da tábua.
Eu não era nada assim.
Fogo, meu. Bem, passou uma irritação.
Vou-vos dizer, até ao final mesmo.
Senhora, tiraram-me o lego, velho. Eu agora não consigo fazer a minha torre com 25 centímetros, só consigo fazer com 22,5. Oh, professora. Professora, tiraram-me o lego. Vou dizer ao meu pai.
Chata, meu.
Tenho uma pergunta para te fazer.
Chata.
Tenho uma pergunta para te fazer.
Faz.
Tu testaste a PlayStation com aquele monitor, amor?
Testei. Claro que testei. Oh, Mariana, cala-te com isso. Eu é que sei o que é que vou jogar, meu. Eu depois vou... Faz opinar sobre tudo o que eu vou fazer nesta casa.
E depois vou-vos dizer quantas vezes é que o Pedro jogou lá dentro.
Tá, quantas vezes é que eu jogo na sala?
Vai jogando algumas.
Quantas?
Algumas vezes.
Jogo muito pouco. Jogo muito pouco.
Jogas algumas vezes. Às vezes dizia assim, ah, não te importas, vou jogar um bocadinho PlayStation. E eu estou aqui no sofá a ver o meu telefone. É verdade.
Tu achas que... Se fosse para o quarto... Mariana, posso fazer uma pergunta?
Podes.
Tu achas que eu...
Mas com calma, não te enerves.
Está bem, vou-me tentar não enervar. Eu acordei um dia, pensei assim, vou pôr a PlayStation no quarto só para irritar. Claro que eu pus a PlayStation ali.
Meu amor.
Porque eu tenho uma lógica para ela estar ali.
Qual é a lógica?
Não precisas de saber, mas eu quero
que ela esteja... Mas não partilhas comigo?
Porque não quero. Se eu joguei estes anos todos na sala, e destes anos, sei lá, dos últimos 2 anos que eu tive a PlayStation, joguei 10 vezes, se tanto. Se eu, durante 10 vezes que joguei, a primeira oportunidade que eu tive de ter um escritório e uma tábua para mim, quis pôr lá a PlayStation, é porque há uma lógica.
Mas podias partilhar a lógica.
A lógica é que eu acho que é mais confortável para mim jogar lá. E imagino mais jogar lá do que jogar aqui na sala. Porque o sofá é mais longe da televisão, porque não estou tão sossegado, porque a televisão é um sítio que eu gosto de estar mais relaxado, não apetece estar a jogar... O escritório é um sítio diferente. Portanto, tu achas que eu pus lá aquilo só, ou só para te irritar ou porque sou parvo?
Não.
Então cala-te, cara!
Nada disso. Acho que viste essa ideia no Pinterest, mas que depois não é útil.
Oh, Mariana, eu não funciono pelo Pinterest.
Tu não vais ao Pinterest?
Não.
Eu vou muito.
Já há muito tempo que não vou ao Pinterest.
Mentira, tu lá.
Percebes? E é uma coisa que eu gosto bastante, é de ir ao Pinterest com frequência, com gosto. Gosto de ir ao Pinterest.
Vais-te lá inspirar?
Vou lá inspirar ao Pinterest. Ir ao Pinterest é muito bom.
Ganhaste, vou deixar lá a PlayStation. Vou ficar. Sério? Lá, amor, fica.
Eu só irei à PlayStation sempre que eu não puder ir ao Pinterest. Estás a perceber?
Fica lá. Está escolhido, amor. Mais alguma coisa?
O que eu mais gosto na vida é de ir ao Pinterest.
Queres que eu saia da tábua?
Tem coisas muito boas.
Queres que eu saia da tábua?
Não.
Eu vou sair da tábua, toda tua.
Não.
Tá? E a tábua só para ti, amor.
Se tu me deixares ir ao Pinterest, eu sou feliz.
Só para ti. Ai.
Ah, limpar isto.
Conclusão.
Conclusão.
Agora que, finalmente, faltam só arrumar... Faltam arrumar caixas dentro das caixas. É a única coisa que falta. Já pedi ao Pedro, mas ele não está com muita vontade de arrumar aquelas caixas. Aquelas caixas de coisas que toda a gente guarda. A caixa do telemóvel, a caixa do tablet, a caixa do relógio, a caixa de... Vazias, mas a gente nunca sabe se podem fazer falta. Estão dentro de um caixote, temos que as meter no armário. É isso que falta. E agora que eu estou quase a acabar com os caixotes, o que é que sucede? O que é que sucede, Pedro?
Vamos ter que encaixotar a cozinha.
Vamos ter que voltar a encaixotar. E, portanto, nos próximos dias eu vou continuar insuportável, porque vou ter que começar a encaixotar coisas da nossa cozinha do Porto, a fazer a triagem de coisas que não quero, de coisas que quero, para mandar tudo para os arrumos, da maneira possível. Vou pedir à nossa querida ouvinte, que também já não me lembro do nome, que nos ofereceu a título de empréstimo, assim que se diz, o minibar, que me volta a mandar mensagem, por favor, porque pode realmente nos fazer falta, porque no final da próxima semana a gente volta a Lisboa para apanhar um avião e eis que entram aqui os senhores trabalhadores que vêm deitar esta parede abaixo, não é? E aí começa toda uma nova empreitada. Portanto, isto até abril, eu acho que eu vou andar muito complicada, muito complicada. Ou não, já disse, hoje estava a dizer ao Pedro, acho que eu neste momento estou muito cansada da cabeça. Ai, a minha cabeça está muito cansada. Era aquilo que o Pedro dizia.
Orada.
Que a Mariana era a cabeça pensante e que tu depois ajudavas a executar. E eu estou realmente esgotada psicologicamente. E por isso é que eu estava a dizer ao Pedro, eu acho que quando começarem as obras, se calhar vou andar menos cansada. Pá, vai ser um bocado caos a desorganização? Vai. Mas já não há logística para pensar. É? A partir do momento em que há obras, não sou eu que vou pensar na logística da obra, não sou eu que vou fazer a gestão de projeto, há quem faça isso por mim. Portanto, eu tenho só que sobreviver nesta casa com obras. Pronto, e portanto, tenho que mudar esse chip, do chip de pó, chip de desorganização de metade da casa, e tudo o resto eu não tenho que pensar em nada. Eu não tenho que pensar o que é que tem que entrar naquela hora, o que é que tem que sair, o que é que tem que vir, o que é que tem que não vir. E acho que nisso até me vai dar algum descanso, não é? Falaremos daqui a um mês, 15 dias.
Falarei disso.
E é isto.
Mais temas que tu tenhas?
Mais temas. Dobra já está. Venda já está. Mais coisas.
Olha.
Queres falar de eleições? Só te fizeste um desabafo. Tu andas mais... E olha, eu tanto queria acompanhar e tanto vos incentivei a pesquisarem, a estudarem e ouvirem, e sinto que estou a falhar redondamente da minha parte, para mim. E não tenho acompanhado os debates como gostaria. Começaram anteontem, acho eu, né? Uhum. À data que estamos a gravar este episódio. O Pedro tem estado mais por dentro até que eu. Hoje fizeste um desabafo no Threads, não foi?
No Threads. Faço aqui também um desabafo que eu não entendo, quer dizer, entendo, mas não aceito bem que se esteja a fazer assim, pelo menos os debates que eu vi, que é, então, vamos ter frente a frente o candidato A com o candidato B, temos 30 minutos para discutirem as vossas ideias, 3, 2, 1, go, e depois é,
tim-tim-tim,
30 minutos a contar, pois é, 30 minutos em contrarrelógio, que não dá para discutir nada. Aliás, grande parte dos partidos ainda lançaram o programa eleitoral. É os pivôs a mostrarem que se prepararam para o debate e a quererem à força enfiar os temas que prepararam e as perguntas que prepararam para os candidatos. Os candidatos a tentar responder em contrarrelógio. Os pivôs a ter que cumprirem um tempo, que são os 30 minutos de debate, tipicamente, e a interromper temas para lançar outros no meio de discussões que às vezes até são a ser interessantes. Muito bem, esse argumento é muito interessante, mas vou parar porque temos que seguir agora para outro que eu preparei aqui para lhe perguntar. Ninguém se esclarece com os debates porque, sobretudo, com um dos candidatos que tenta um bocado estragar o debate e levar aquilo um bocado para a lama. Acabam os 30 minutos, pronto, acabou o tempo, obrigado aos dois. Agora vamos para a análise ao debate. E fica uma hora e meia.
E quem é que ganhou duas debate, não é?
Pessoas que não vão concorrer a nada a analisar. Não, eu acho que quem ganhou foi o candidato A. Não, desculpe lá, quem ganhou foi o candidato B. Ficam uma hora e meia a debater quem ganhou o debate, que é que o realmente interessa. E o que realmente interessa durou 30 minutos. Isto não tem lógica nenhuma. Eu percebo que é... Há aqui, acho eu, alguns argumentos do lado das televisões. Primeiro, provavelmente os candidatos não estão disponíveis para estar tanto tempo, ou alguns dos candidatos tanto tempo disponíveis para uma televisão ou para um debate. Muitos deles até têm várias presenças durante o dia em vários sítios e a agenda acaba por só os disponibilizar pouco tempo para o debate. Que eu acho que é o argumento menos plausível.
Não acho que seja isso, sim.
Outro argumento, este sim, é verdade, que é o que se passa em televisão, que é quanto mais curto for um programa, maior é a audiência desse programa e a média da audiência desse programa, ou seja, um programa de 30 minutos concentra mais gente do que um programa de uma hora ou uma hora e meia, porque a probabilidade das pessoas saírem durante uma hora e meia é grande. O share e as audiências mudam muito com programas grandes. Portanto, quanto mais curto tiver um debate, mais pessoas vai concentrar, mais audiência vai ter, melhor vai posicionar aquele programa durante o dia e depois as televisões podem dizer que o debate ganhou.
Isso é ridículo.
O share foi maior naquela altura, passaram por lá não sei quantas pessoas. Provavelmente querem tornar o formato mais atrativo e menos secante, mas eu acho que nestas coisas é quem quer estar informado vai ver um debate com uma troca de ideias um bocadinho mais calma, mais formalizada, mais desenvolvida e não aquela gritaria de tentar explicar tudo a correr. No entanto, e dando o lado positivo, tenho visto algumas coisas muito boas e alguma preocupação dos jornalistas de dar quase um fact-checking. Se não sabem o que é fact-checking, vão à Babel. Um fact-checking de... A CNN tem um programa muito bom após os debates que é, basicamente, pegarem afirmações dos candidatos que debateram ali e colocar aquilo quase num polígrafo, não é? E dizer isto é verdade, isto é mentira, isto é falso por causa daquilo. O candidato prometeu aumentar as pensões de todos os velhinhos, mas não pode, estes números não batem certo porque não sei o quê.
Não foram os velhinhos todos.
e isso é super importante, mas eu acho que era tão importante quanto isso, era deixar que os candidatos debatessem. Acredito que quando houver, ou mais próximo das eleições, haverão debates, ou haverá debates mais prolongados, e entre os dois grandes candidatos, provavelmente três grandes candidatos, haverá debates um bocadinho mais extensos. Nesta fase tem sido só estressante para quem vê, pouco útil, até angustiante às vezes, tu queres ouvir mais sobre um tema ou queres só que um candidato seja a falar sem ser interrompido e vem um jornalista e interrompe porque quer meter uma pergunta à força, ou outro candidato interrompe, e tem sido um bocado decepcionante nesse sentido. Esperava mais, e mais uma vez, quem for mais criativo nas campanhas vai levar vantagem, porque assim nas televisões ninguém se vai esclarecer.
Pronto, eu vou deixar aqui a minha sugestão, e algumas de vocês mandam-me partilhas de páginas sobre política, como eu também já fui partilhando aqui, porque acho que é mesmo importante a literacia política. O que eu tenho notado é que há muitas páginas que são tendenciosas, ou seja, são de pessoas que se não pertencem ao partido, literalmente, têm claramente uma posição política, e eu prefiro páginas que sejam completamente neutras, para me darem a toda a abrangência de ideias e de mentalidades. E, portanto, uma das coisas que eu li hoje e que pode fazer sentido é, nesta fase, se estão em dúvida, o melhor que podem fazer é seguir as páginas de todos os partidos democráticos. Há uns que não interessam. De seguir todos. Porque assim vão conseguir. Cada um vai defender as suas melhores ideias, não é? E vocês vão percebendo com qual deles é que se identificam mais. Portanto, acho que isso também pode ser uma ideia. Ou seja, quer saber mais sobre as ideias deste partido, deste e daquele? Pá, comecem a seguir esses, porque esses com certeza vão explicar também melhor as ideias que têm, que vão apresentar, e pode ser uma forma de se manterem informados via redes sociais, via Instagram, de uma forma mais leve, que não implique ir ler programas eleitorais, que eu acho que... Eu não vou dizer que todos devíamos fazer, porque ia estar a ser hipócrita, porque eu não o vou fazer. Neste momento também, nem que eu quisesse, não tenho capacidade para. É, foi como eu vos digo, meia culpa que não estou a dar a importância e a dedicar o tempo que gostaria às eleições. E, portanto, aí não posso ser hipócrita nesse sentido. Mas, pelo menos, se vocês têm um ou outro partido com o qual se identificam mais, pá, vão ler um, vão ler desses dois, ou vão ler desses três partidos, e sigam esses partidos no Instagram, porque assim cada um vai defender as suas ideias, e depois vocês fazem a vossa análise como pessoas inteligentes que são.
Muito bem.
É isto.
Eu queria falar duas coisas rápidas de mudanças geracionais.
Então.
Uma. O que está a acontecer é um fenómeno engraçado que me tenho apercebido, e apercebi-me estas semanas com os teus pais, este último fim de semana com os teus pais, que é, a geração dos nossos pais não está ainda muito familiarizada com o streaming. Netflix e Apple TVs e Disney Plus, etc. E eu acho que, primeiro, isso é o que ainda mantém um pouco as televisões com audiência, porque essa geração não é muito tech-friendly, não sabe bem o que é que... Como é
estás,
que
a dizer, estás a dizer que os meus pais são totós?
Não estou a dizer isso. Estou a falar da geração, não estou a falar dos teus pais em particular. Da geração e de uma faixa... Há uma elite que provavelmente saberá, mas eu diria que grande parte dessa geração não saberá, dos 50, 60... Não anda muito familiarizada como é que eu acedo à Netflix, onde é que eu apago, como é que eu vejo, que televisões é que dá, se as boxes têm, se não têm. E esta semana, por acaso, eu sugeri, porque ainda a Mariana estava lá em nossa casa, e percebi que estava um bocado entediado, eu sugeri, você não quer ver uma série? Você, ela gosta de história, gosta de romances, gosta de ler.
Em vez de ajudar a Mariana a arrumar-te a paroeiras, porquê que não se senta aqui e não se vai ver o The Crown?
Você não quer ver o The Crown?
E foi eleito um genro do ano.
Não, fez sentido. E ela queria, como é que eu vejo isso? Eu pus lá na televisão. Depois até pus no porque estava a dar qualquer coisa de futebol na televisão, não sei o quê. Eu pus até no tablet com os fones no sofá para dar outra experiência. E ela ficou encantada com aquilo.
fones Apple, mas aqueles fones grandes da Apple, sabem, malta, que vocês põem e não ouvem mais nada, só estão a ouvir mesmo aquilo, o mundo exterior desaparece. E
eu percebi, eu tramei o meu sogro
porque e os olhos da minha mãe a brilhar, não é? Todos, ai,
ela viu Pedro, seis episódios do The Crown durante um fim de semana, que tem uma hora cada um, portanto foi um deleite para a Dona Branca Rocha.
Foi uma ótima ajuda nas mudanças da minha mãe.
Não estorvar já ajuda. Não estou a dizer que é a tua mãe em particular, mas...
Já dizendo.
Não,
acho que é que estás à vontade de dizer isto, porque sabes que a mãe não ouve.
Se calhar até ouve, mas se a Branca não ouvir, eu não estou a dizer que é a Branca que estorva, porque ela até ajuda bastante e quando tu foste operada, ela foi para lá e foi uma ajuda fundamental. Estou a dizer é, às vezes há pessoas que não complicarem, já ajudam, ou não meterem a mão, já ajudam. Eu não estou a dizer que é a tua mãe.
Não.
Mas
nem pensar.
Eu percebi claramente que ela estava ali.
Só na Branca.
Porque aquilo era muito de desmontar móveis e trabalho mais bruto. E eu percebi que a tua mãe estava um bocadinho mais voltada para as arrumações.
A minha mãe foi para entreter a Alice.
Para entreter
a Alice. Era esse o objetivo.
Então, eu sugeri-lhe aquilo de coração, para ela se entreter um bocadinho.
Conclusão.
Tramei o teu pai porque ele agora...
Só Carlos Vitor não tem televisão que dê para a Netflix.
Agora quer Netflix. E eu... Tenho para mim que se eles souberem, essa geração, começar a perceber os prazeres da Netflix e do streaming, quando falo de Netflix...
Nunca mais vão ao Pinterest.
Nunca mais vão ao Pinterest.
Acabou. Coitado do seu Vitor.
Isso vai mudar um bocado o paradigma de consumo de conteúdo, que ainda é de televisão, por exemplo, ou rádio, ou o que for... que ainda é muito voltado para essa geração e pronto, e portanto acho que é engraçado às vezes, o meu pai, por exemplo, não faz ideia, já lhe sugeri várias vezes, vê a série da Fórmula 1 ou das motas que tem na... Pois, nunca viu porque ele não sabe aceder, depois não sabe bem como é que é, não sabe mexer, não sei o quê. E acho que é interessante. E outra coisa que eu tenho reparado, e provavelmente tu também já reparaste, mas esta semana chamou-me a atenção uma coisa que eu nunca tinha visto. Já vi várias vezes miúdos e miúdas que vão no carro com os pais de fones. E há algo que mete confusão. Uma coisa é ir com um fone ou ir em chamada. Outra coisa é ir ouvir música dentro do carro com uma pessoa. É estranho. E há esta geração mais nova...
Eu já vi isso em restaurantes, que ainda me choca mais.
Em restaurantes. E eu esta semana vi uma nova... que foi uma miúda, que estava a passar à porta de uma escola, aqui em Canidelo, e estava uma miúda a brincar no recreio com uns fones daqueles grandes, não era fone de meter dentro do tímpano, era daqueles mesmo grandes, isolante.
Aqueles que está a minha mãe, da Apple, daqueles.
Isolante, uma miúda a brincar no recreio com esses fones. Ela andava lá a brincar sozinha, mas com os fones. E eu pensei, Isto é um inibidor de...
Tenho certeza que não era aquelas coisas para deixar as orelhas quentinhas.
Não,
eram fones.
Eram fones. Da Sony cor-de-rosa, pareciam. Uma miúda pai de, sei lá, um pouco mais velha que o Rodrigo. 6 anos, 7 anos, diria. Aquilo ficou, eu fiquei com aquela imagem porque aquilo é tudo que não é um recreio, não é? É isolar-se do mundo. Eu acho que... É o que acontece também quando os miúdos vão no carro, que é um bocado, tipo, viver no mundo deles. Isso sempre existiu, não é? Mas acho que às vezes é um bocadinho... Dentro do carro acho que é um bocado falta de respeito, não sei se... Ou se os pais não se importam, não é? Mas... perguntas-me assim, qual é a diferença entre isso e ir ouvir rádio calados? Pelo menos ouvir rádio, estás a partilhar um momento com alguém, não é? Não estás ali isolado.
Estou a pensar, eu não me lembro se quando haviam os como é que se chamavam? No meu tempo.
Os Walkmans.
Os Walkmans. Pá, eu se calhar também cheguei no carro a curtir a minha música, não sei. Por isso é que não quero ser, tipo, agora demasiado mãe, sabes? Demasiado adulta. Estava-me a tentar lembrar se...
Não sei, no carro já me
chocou. Eu lembro, por exemplo, nas férias, eu lembro-me de ir para a praia com os meus pais, quando era adolescente, e levar o meu Walkman. Ouvir a minha música na praia.
Na praia,
sabes?
Mas, tipo, o carro é um momento em que tu vais do ponto A ao ponto B com aquela pessoa a partilhar o carro.
Sim.
Na praia tu estás no teu momento
isolado. Às vezes, vamos ser honestos, às vezes também vão dois adultos e vai cada um vai a conduzir, o outro é ao telefone.
na mão, portanto, igualmente errado, não é?
Sim, mas tipo, o fone bloqueia coisas, percebes? Impede uma conversa,
sim,
impede... Ou seja, fecha-te no mundo. E eu vi a miúda no recreio, aquilo também me alertou, tipo... Esta miúda está no mundo dela, fechada, não está a conviver. Eu acho que...
Mas os miúdos...
Isto já é de há muito tempo.
Tens noção que os miúdos não convivem cada agora. Vez têm mais dificuldade em conviver. Muita. E por isso é que desde mais cedo jogam entre eles e conviver mesmo é cada vez menos, não é?
É difícil, sim. Mas isso alertou-me, pá. Acho que... pronto, são tempos diferentes, mas chocou-me um bocado. E choca-me um bocado esse isolamento. Nos restaurantes a mesma coisa. E isso então era uma nota que eu queria deixar para esta mudança geracional.
É uma boa nota.
Não é?
É, sim senhor, é uma boa nota. É o que o meu pai vai gastar. Vai ter que comprar uma televisão para a minha mãe.
Eu dei-te outra solução.
Que dê Netflix. E pior é que o Pedro, quando precisou da televisão, passou-lhe para a mão um iPad XPTO Cenas Pro, que aquilo não tem não sei quantas polegadas, e a minha mãe, ah! E depois os fones da Apple, que isola tudo do exterior, ah! No dia seguinte, o Pedro não estava, e disse, mãe, vês aqui, vês no meu tablet. Dei-lhe o meu tablet normal, com os meus fones Apple de meter no meu ouvidinho. Este não é o tablet do Pedro, pois não. Eu disse, não, mãe, este é o meu. Ai, vê-se mesmo que é mais pequeno. Eu disse, vê-se perfeitamente, mãe, eu sou a pessoa que vê séries no telemóvel. E pronto, coitado do meu pai, quer dizer, já não serve um tablet qualquer. Já vai ter que ser tudo XPTO, porque senão... Ai, o do Pedro é que era bom. Ai, o Pedro é que era bom.
Não, eu sou um fã da tecnologia, essa é a verdade. Mas eu comprei um iPad um bocadinho melhor, porque vai ser o meu computador pessoal. Optei pelo iPad para ser o meu computador pessoal. E gosto de coisas maiores.
Gosto de estudar grande.
If you know what I mean.
Eu gosto de estudar grande.
Gosto de coisas maiores e tal. Então, sim... O iPad que eu tenho tem um bocadinho mais de qualidade, nota-se.
E pronto.
E tinhas mais coisas ou não?
Não, queres cantar?
Não, deixa eu ver se eu tenho aqui notas.
Já não cantas há tanto tempo, Pedro. Temos uma música boa para cantar.
Qual é?
Se eu te disser, não tem piada.
Não quero hoje, não quero cantar.
Mas é quase carnaval no Brasil, devias cantar.
Porquê?
Porque sim.
Não quero cantar. E é isso, malta. Portanto, temos aí o primeiro patrocinador do nosso podcast, é oficial. Obrigado.
Obrigada, Babel. A Babel. Primeiro, por alguém na Babel nos ouvir, não é? Que é sempre bom. De não se importar com tanto disparate que se diz aqui. E por sentir que a malta que nos ouve sabe que nós somos malta fixe. E que não andamos aqui com rodeios e dizemos as coisas como elas são, não é?
É verdade.
É, não é?
Portanto,
é isso. Malta, é irem a babel.com/falar.
3 meses gratuitos na compra dos 3.
Na compra dos 3 com o código VIDA.
VIDA.
Babel com 3 Bs, na verdade. O primeiro, B, B-A-B-B-E-L.
Muito bem. E para fechar, eu não falei propositadamente, não quero alongar muito do tema, a Mariana falou há pouco
ao de leve que
eu tinha perdido um familiar, quem me segue viu, que o meu avô faleceu, era o meu último avô vivo, e como alguém dizia, os avós deviam ser eternos, não é? Foi uma fase assim prolongada, o meu avô já tinha 93 anos, E começou a ficar assim mais doentito há cerca de 2 meses, portanto foi algo que, bem, infelizmente não foi surpreendente para a família, porque foi se preparando, as pessoas nunca se preparam para uma perda, e eu tive a possibilidade quase de me despedir dele em vida, e não querendo alongar muito sobre o tema, porque não é algo que queira muito partilhar, mas fica a memória do meu avô, e foi o último da sua dinastia Maia, que ficou entregue agora aos filhos e a mim, não é? Que ficou a mim e às minhas primas, aos meus primos.
Aos filhos que são muitos. Que
são muitos filhos, felizmente. E pronto, e fica essa missão para nós cumprirmos e honrarmos o seu nome, que eu tenho tentado fazer, não é? O seu Maia.
Seu Maiato.
Seu Manuel Maia, que tinha expressões muito engraçadas, era um senhor muito, muito engraçado e muito sui generis. Tinha uma personalidade muito, muito sui generis.
Eu, apesar de não ser família direita, acho que tínhamos algumas parecenças, eu e ele.
Porquê?
Porque ele também, quando tinha alguma coisa para fazer arranjar em casa, não dava descanso ao teu pai. Era... Ah, preciso fazer isto, falta aquilo, falta acolá, também não dava para amanhã.
Até tinha a hora que ser de, na hora, não é? Até à hora de partir, foi um homem sempre de trabalho ou de pensar em trabalho, porque ele delegava e mandava fazer e era muito, muito interessante. Então ele era, tinha assim um feitio... muito frontal, mas também muito bom, bem-humorado e muito sarcástico, e estava sempre naquela modo de desconfiar de, não é desconfiar de alguém, mas era desconfiar de, não era, nada era certo, era tipo, ah, sim, está bem, engana-me que eu gosto, né? aquele feitio mais na retranca, e há coisas que eu também sei que estão nos genes e que eu também herdei. Herdei dele. Portanto, fica a memória e o orgulho do meu avô, que foi quem me levou, era quem me levava à escola de motinha, de manhã, ao frio. Era quem também me acompanhava sempre nos meus tempos de futebol. Era ele que ia ver os jogos todos em casa, no Arcozelo, sócio do Sporting Clube do Arcozelo, ia ver todos os meus jogos em casa. Nunca me disse que joguei bem. Nunca. Podia ter marcado 10 golos. Ah, sim, mas o guarda-redes não tinha braços. Era esse tipo de pessoa. E isso acaba por também moldar o caráter dos filhos e dos netos, né? Que é aquela coisa da humildade que ficou sempre, acho que veio um bocadinho do meu avô também, e que eu revejo muito no meu pai e nos meus tios, que é sempre possível fazer melhor e que mesmo quando és bom, também não és isso tudo.
Há melhor que tu.
Há sempre melhores que tu. E muitos outros ensinamentos que ficam, mas não queria passar em branco, porque podem pensar que somos insensíveis, mas também apanhou-nos aqui numa fase, num turbilhão de mil e uma coisas. Eu acho que a ficha às vezes nem caiu bem.
Caiu-te na viagem, de carro?
Sim, caiu mais no dia a seguir até à cerimónia.
Nós ainda pensamos, e era simbólico, e eu ainda cheguei a partilhar a ideia com o Pedro de vamos gravar o último episódio em viagem, quando fizemos a viagem a Lisboa-Porto. Só que acabamos por vir separados, porque o Pedro veio com o carro maior e eu trouxe o meu carro também, o meu carro já veio para o Porto, então veio cada um no seu carro e não deu para gravar. E depois o Pedro confidenciou-me que teve assim uma quebra, não sei se foi uma quebra, se foi o quê, um tomar de consciência.
Não, a quarta-feira foi o dia que viemos, foi assim o dia mais sensível, quer dizer, é o fechar do ciclo totalmente, e já não bastava isso, ainda perdes um avô, e quer dizer, não, foi tudo muito rápido, porque a minha mãe deu uma notícia na segunda-feira, acho eu, não foi?
Foi segunda de manhã.
Segunda, sim. De manhã, nós andávamos ali em processo de mudança, nós não podíamos vir na segunda porque tínhamos lá agendado coisas para desmontar o carregador do carro, iam lá os técnicos desmontá-lo, eu não podia vir logo na segunda. Depois era aquele turbilhão de ter lá a missão quase de desmontar a casa e de compromissos em Lisboa, não podia vir logo para o Porto. Viemos para o Porto na terça para ir à cerimónia, só foi tipo, como dizem no Brasil, bate e volta. E tu vens naquela espírito de missão de tenho que chegar às X hora para o funeral do meu avô, depois voltar para Lisboa, e na quarta é o dia em que tu vens outra vez embora para o Porto definitivamente, e a ficha nem caiu bem, que tu vais fechar a porta, vês a casa vazia, começas a relembrar, a fazer aqui um flashback
a casa vazia, lixado, não é?
É o que custa mais, tu veres tantas memórias encaixotadas e a casa vazia, e tu lembraste de várias coisas, e ainda por cima com a questão do meu avô em cima, eu fiquei meio, acho que fiquei meio bloqueado ali até quarta-feira, foi tipo, acho que fiquei com os sentimentos todos em freeze.
Stand-by.
E só quarta é que comecei a digerir as coisas, fui dar uma corrida, depois cheguei a casa e a Mariana não estava, e olhei assim para a casa já toda desmontada. E acho que aí é que me caiu um bocado a ficha de tudo o que estava a acontecer. Mas faz parte, acho que... São momentos emocionantes, mas não... Felizmente não são momentos de angústia, Não é nada disso, foi tudo, todas as decisões foram tomadas em consciência, bem pensadas, tirando a parte de, obviamente, perder familiares, que tu começas a perceber que a vida passa e que... E isso até me fez confirmar a decisão de... E arrepender um bocado até nem ter vindo mais cedo, porque gostava, obviamente, de ter encontrado o meu avô cá com outra saúde, partilhar outro tipo de coisas com ele. Sempre que nós conseguíamos ir lá, eu tentava que ele também convivesse com a Alice, para ela não perder memória. E foi giro que no dia em que o meu avô faleceu, na manhã que o meu avô faleceu, eu tinha uma chamada para ele da minha mãe que nem tinha visto. A Alice acordou mais cedo e bateu à porta, bateu na parede, eu fui lá. E ela acordou com uma conversa muito estranha, assim, a dizer... como é que ela dizia? Quantos ossos é que temos? Ah, a conversa dela foi... Quantos ossos é que nós temos? Assim, de manhã logo. Eu disse... Alice, temos muitos. E ela... Ah, mas os velhinhos têm menos, não é? E eu disse... Não, têm os mesmos, só que são um bocadinho mais fracos. E ela começou com esta conversa muito estranha e falou até no avô da Mariana. Disse... O avô Rui tinha pouquinhos, não tinha... E a Vodete também tem pouquinhos ossos. Eu disse, não, eles têm os mesmos, só que são mais fraquinhos os ossos, eles têm que ter mais cuidado, não sei o quê. E depois quando me levanto, tenho uma chamada da minha mãe, ligo-lhe, e a minha mãe deu-me essa notícia. E depois à noite, a Alice pediu para eu lhe contar uma história sobre o avô Rui e o avô Manel, que foi o meu avô que faleceu agora. Então eu comecei-lhe a contar histórias deles em vida, tipo, o que é que eles faziam, o que é que o meu avô fazia comigo quando eu era pequenino, e ela ficou com aquilo, no dia a seguir pediu outra vez para contar a história, para recordar, eu não contei uma parte e ela disse, ah, esqueceste daquela parte que ele fazia, não sei o quê. E essas memórias acho que são importantes e eu gostava de ter partilhado mais coisas com ele recentemente, porque estive longe, mas sei que... sei que ele acompanhava e que nunca depende do feitio um bocadinho das pessoas e da personalidade, o meu avô não era muito de falar das coisas, mas eu sei que ele tinha imenso orgulho no que eu fazia e nas coisas que nós construímos, portanto tenho essa noção.
Sabes que eu li qualquer coisa agora estes dias, que as crianças não têm noção da morte como algo eterno. É uma morte de género, é uma separação, mas um dia... E ela já me perguntou se quando é que vai nascer outra vez o avô Rui, quando ela vai voltar a nascer. E tu estavas-me a dizer que ela, agora estes dias, quando foi à casa da tua mãe, que ela se tinha portado um bocadinho mal no supermercado com a tua mãe e com uma senhora, tua tia?
Sim.
Tua tia.
Não foi portar mal, mas ela respondeu assim um bocado torto.
Ela não conhecia a tua tia, claramente estava com vergonha e a reação dela... E depois à noite, quando estávamos a ir para a cama, acho que a Alice faz sempre um bocadinho ponto, o balanço do dia, quando está comigo, depois de ler a história, disse, ai mãe, desculpa eu ter sido mal educada no supermercado. E disse, oh filha, mas o que é que foi? Estavas com vergonha? Era ela. Estava com um bocadinho de vergonha. E disse, olha, quando for assim, diz, olha, eu estou com vergonha, não me apetece falar muito, e as pessoas vão entender. E ela calou-se e depois olhou para mim e disse assim, oh mãe, a avó Judite já nasceu outra vez. E ela nem conheceu a avó Judite. E eu, não, filha, a avó Judite nasceu. Ah, eu achei que aquela senhora do supermercado era a avó Judite. Ela, não sei se a senhora era parecida ou não, eu não conheço essa tua tia, mas não estou a ver agora assim a imagem. E ela, eu achava que aquela senhora era a avó Judite. Não, amor, não era, era outra pessoa. Portanto, na cabecinha deles, eles ainda têm aquela esperança que voltem a nascer. E ainda bem, acho que isso os faz ser mais felizes e viver a coisa com a vida com outra esperança.
Sim, também não tenho assim muito mais para acrescentar. Portanto, resta-me mandar-vos um grande abraço, um grande beijinho.
Quando é que gravamos outra vez?
Agora temos que ver, porque depois vamos para Cabo Verde ou gravamos lá.
Temos lá a Joana, acho que só se a Joana quiser gravar connosco.
Pois, pode ser, pode ser.
Ao som da música, oi, 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 oi.
Vamos voltar ao vídeo. Ui, ui, ui. Aquelas músicas em repeat. E assim, malta, olhem. Grande abraço. Agora o podcast terá produção, realização, sonoplastia e vozes a partir da cidade de Vila Nova de Gaia.
É verdade.
E, portanto...
E patrocinador, não sei se vamos ter mais.
Dentro de uns meses estaremos a trocar os Vs pelos Bs e com um sotaque um bocadinho mais acentuado.
Eu acho que sempre tive. Tu é que disfarçavas mais o teu.
Uhum. Tens mais nada para dizer?
Eu não tenho mais nada para dizer.
Então está fechado.
Tá, quero só mandar um grande beijinho. Agradecer a toda a gente que nos ouve. Pedir desculpa pela ausência.
Ah, há pouco esqueci-me de um detalhe.
Diz, um detalhe. Não digas que é da PlayStation.
Da tua Não, fogo. Ah. Não me lembro disso. Não, da tua maravilhosa forma de resolver problemas e desembrulhar coisas e vender e dar, oferecer. E que a Mariana conseguiu transformar cruzetas. Parece, é Deus, transformou pão em...
Para quem não sabe, cruzetas é? São cabides. É para as pessoas saberem, há pessoas que não sabem
como é que era aquela coisa...
Água em vinho.
Água em vinho. Deus transformou água em vinho. A Mariana transformou cruzetas em comida. É. Como? Ela ofereceu cruzetas a pessoas que quisessem vir buscar e as pessoas em troca só tinham que trazer comida para o Mercado dos Santos. Pois bem, eu fui levar a comida ao Mercado dos Santos no outro dia. Eu tinha o carro atolado, graças a Deus, de comida e mérito desta rapariga que transformou cabides barra cruzetas em comida.
No outro dia, à conta disso, eu ontem agradeci às pessoas que vieram buscar as cruzetas e trouxeram comida e foram generosas, que eu tinha dito, ah, por cada 5 cruzetas, 1 quilo de mercearia, sei lá, era uma coisa simbólica. E as pessoas que vieram buscar foram bastante generosas, portanto, eu ontem fiz um story a agradecer e houve uma seguidora qualquer no Instagram que disse, ah, uma salva de palmas para essa atitude, realmente, porque agora eu não percebo, toda a gente vende tudo, toda a gente vende tudo e eu dou tudo, eu sou como no tempo da minha mãe, já de quando não quer dar. E eu respondi, olha, eu acho que há espaço para tudo. Há espaço para vender, eu própria também compro em segunda mão, portanto eu acho que há esse espaço. Também dou muita coisa, e não ponho no Instagram a dizer, olha, estou a dar isto. E tu viste a quantidade de brinquedos e de coisas que nós entregamos no Centro Social de Sacavém. E depois acabei por, já não viemos cá, nem eu partilhei nada porque tenho dado realmente ausente de todas as redes sociais e de tudo, mas uma pessoa quando pensa no centro social pensa muito nas crianças, não é? Que estão no centro social, e eu, tudo que são brinquedos da Alice, brinquedos bons e coisas boas, nisso nunca dou nada, nunca vendo nada, geralmente ofereço tudo, e eu pensei muito nos miúdos do centro social de Sacavém e depois até acabei por receber uma mensagem de uma rapariga que lá trabalha no centro de dia, ou seja, com as pessoas mais idosas, em que havia brinquedos da Alice para desenvolver mais a motricidade fina, que normalmente é para as crianças, e ela mandou-me algumas fotografias dos velhinhos a brincar com o brinquedo-cara da Alice e deixou-me bastante sensibilizada porque eu senti que aquilo que nós demos foi útil para muita gente, portanto... E era isto só para dizer que eu não me estou a vender porque transformei cruzetas em comida, também vendo as minhas coisas, opa, e vendo porque o dinheiro me faz falta. Eu estava a dizer ao Pedro, às vezes o Pedro diz, ah, vais vender isto? Eu disse ao Pedro, olha, grão a grão, mesmo vendendo barato, já dá para ajudar alguma coisa. E estava-lhe a dizer, agora tivemos que dar 50% dos eletrodomésticos, vamos pôr na cozinha, do valor, e os 50% já foi com uma grande ajuda das coisinhas que fomos vendendo, e portanto eu não tenho vergonha nenhuma de vender, acho que é muito ainda a cultura portuguesa, e foi uma das coisas que eu aprendi no curso das finanças que fiz, que é pôr os óculos da riqueza. A gente parece que quando quer ganhar dinheiro que está a ser, sei lá, que está a ser mau, não é? Má pessoa.
Estás a prejudicar os outros.
Está-me a faltar a palavra. Não é sovina porque isso é ser forreta. É muito ambicioso. Só
ganancioso.
Ganancioso, é isso mesmo. Quer ganhar dinheiro com tudo. Para ganhar dinheiro, ter dinheiro é bom. É bom ter dinheiro. E se eu tenho as coisas e posso rentabilizar alguma coisa, sei lá, tive uma prima minha que eu pus uma banheira à venda e ela disse, ai Mariana, olha, eu fico com a banheira. Eu à minha prima não vendi a banheira, ofereci-lhe a banheira. Quer dizer, não é os extremos, não sou gananciosa ao ponto de querer fazer dinheiro com tudo. Mas a verdade é, se eu conseguir ganhar algum dinheiro para me ajudar a pagar este investimento que vamos ter grande cá em casa, nas obras, que é um investimento grande, para mim também faz parte e não acho isso errado. Tive que explicar à senhora que, olha, eu fiz isto por acaso, foi uma doação e transformei em comida, mas eu também vendo muita coisa, portanto, acho que temos que... E acho que há espaço para tudo e é assim que faz sentido ser, na minha opinião.
Sim, e até acho, e tem sido uma prática comum minha nos últimos tempos, que comprar coisas em segunda mão muitas vezes é muito mais inteligente do que novo.
E porque as nossas estão... Eu só vendo... Quando eu acho que a coisa não está em condições, eu nem ponho à venda. Eu nem ponho à venda. Portanto, eu só vendo aquilo que está realmente bom e sei que as pessoas vão comprar a um preço justo e que é interessante para elas. Porque vão comprar uma coisa boa por metade do preço, que normalmente é o preço que eu ponho a mais ou menos metade do que aquilo que comprei. Pronto, e tem sido mais ou menos assim.
É assim. Muito bem. E assim também mitigamos um bocadinho o consumismo, não é? Não se compra coisas novas e reutiliza-se coisas que ainda estão boas. Bem... Acabou-se. Acabou-se queira doce. Beijinhos.
Voltamos.
Voltaremos em breve.
Voltaremos. Eu vou tentar muito se a gente ir para Cabo Verde.
Não faças promessas.
Vou tentar. Temos que abrir um Línguas de Perguntador.
Pois temos, já não fazemos há muito tempo.
É, não é? É isto. Línguas de Perguntador na próxima semana.
Marcado.
Marcadíssimo.
Marquem na agenda.
Fixe.
Beijos.
Beijo, malta.
Tchau, abracinhos.